queridos bagacetes, aqui quem fala é a Gabi.
Olá, pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Sérgio.
E esse é um podcast da Bagaceira.
Aqui a gente conta e escuta histórias de como a vida nem sempre te dá limões, mas sim o bagaço da laranja.
Marcos, vem de vinheta.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ou assistindo este programa de pouco prestígio.
Já dá aquela bisolhada. Não sei falar essa palavra, gente.
Bisolhada.
É falta de dicção aqui, né?
Bisolhada.
Uma bisolhada. Se você está inscrito aqui no nosso canal no YouTube ou nos seguindo nas plataformas de áudio. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, dá lá o... Seguir. Não vou fazer o erro de falar o follow e aí dá um...
Que parece deixar de seguir em inglês, né, amiga? Bom, deixa o seu like também e avalie esse episódio se você tá ouvindo lá no Apple Podcast. Enfim, essa interação parece pequena, mas ajuda muito o bagaço a crescer, minha gente. Ajuda a gente.
É verdade.
É, gente, aqui é tijolinho por tijolinho, sabe, meu querido bagacete? E sem mais delongas, vamos já chamar as nossas convidadas de honra da semana ou desonra, né, gente? Porque aqui é só ladeira abaixo.
Exatamente. Bom, nós amamos personalidades drags, né? Já passaram vários aqui nesse programa. Então, se você puxar aí a lista de episódios, vocês vão ver várias personalidades drags. E somos completamente obcecados por elas, por esses vídeos, desses canais incríveis. E bora, bora, Gabi, chamem elas aí.
Então vem com a gente.
Vem, vem.
Tata M. Shade e Olive Oil, do canal Drag Box.
Batata and Shady.
Oi, eu sou a Olive Oil.
E nós somos o Drag Box.
Ah. Ai, gente, tudo!
Ao vivo, né? Gente! Ao vivo!
Tem que ter, Lancei a brava.
Dessa vez a gente não explicou, né?
Não, dessa vez não.
Geralmente a gente já chega falando, gente, iremos fazer a nossa abertura agora, porque nossos fãs clamam. Se a gente não fizer, eles xingam a gente depois. Ah, cadê o ano? Aí fica complicado, entendeu? Você tem que fazer logo de cara.
Vamos explicar mais!
Vamos parar de explicar agora. Chega e faz, e é isso, entendeu? Tem que ser caricata, vamos ser caricata.
Carigatas.
Carigatas.
Muito bom. Ai, muito bom. Gente, então só nos descrevendo aqui pra quem não tá ouvindo, eu sei que a gente falou que são drags, mas elas não estão montadas hoje.
Claro que então... O quê? Claro que sim!
Ai, desculpa!
Mentira,
ficou chocada, gente. É isso?
Aquela... Oh, é uma montação bem basiquinha, amiga.
Hoje.
É uma coisa mais básica, assim.
É, tá seguindo a tendência, né, do verão já.
Minimalismo e tal, igualzinho.
Ai, gente, eu sou a Gabi, então eu sou uma mulher branca, estou de cabelos presos, castanhos, com um fone azul, um microfone preto na minha frente e o fundo do meu quarto com os pôsteres de heróis, o quadrinho do bagaço e o letreirinho do bagaço de um ano de bagaço.
Sim, eu sou o Sérgio, eu estou com cabelo castanho escuro, cortadinho assim, ah, não sei descrever cabelo cortado, gente, uma partidinha assim no meio, ah, não sei. Tô com meu fone de ouvido, meu microfone vermelho e meu quarto tem os móveis de madeira. É isso.
O quarto de abacate.
Eu sou um homem branco, acho que não falei isso.
Vai, tu caminha.
Eu sou um homem branco.
Tu é quem tem o nome, Gabiru?
Eu sou uma olivória também. Tenho os cabelos grandes, mais ou menos até o peito. É, mais ou menos até o peito. Tô usando uma camiseta preta. E estamos num chroma key, um fundo verde, que tem um ambiente aqui, que é o workroom da nossa competição. Tem uma cortina vermelha e uns móveis decorativos e uma peruca roxa.
Conta, fala mais! E essa é a nossa biografia. Eu sou a Tatá. Eu sou o homem branco, tô preso com o cabelo assim, um coque samurai. Outro coque aqui atrás, porque o cabelo não tá grande o suficiente pra amarrar em dois coques ainda. Tô com a camisa preta. Você falou do microfone?
Ah, esqueci do microfone.
O microfone é vermelho e é isso. E é estilo lacre.
Estamos juntas, tá? Só pra avisar, por isso que o fundo é o mesmo.
Vamos lá,
isso.
Gente, então conta pra gente, pra quem tá ouvindo, onde a gente pode te encontrar, os arrobas, as tudo aí e o signo de vocês.
No bueiro.
Chique.
Gente, pra nos encontrar, muito fácil. Só jogar canal Drag Box em todas as redes sociais, é o mesmo arroba em tudo. E lá no YouTube é só Drag Box, né? Porque YouTube já é canal.
Já é
então
o canal,
precisou.
Né? Fica redundante.
E lá é onde tudo começou, entendeu? Então, é isso. YouTube Drag Box e no resto, canal Drag Box.
Perfeito. É.
Sobre signo, sou de Libra, sim. Gente. E eu sou de Ares.
Ares, que tudo.
Eu sinto uma vibe ariana de você mesmo. Eu acho que faz sentido.
É agressivo, né?
Bom, eu adoro. Eu só não escutei muito Sweetener, mas de Ariana. Ai, não deu certo. Piada de pobre, né? A gente esquece.
De Ariana.
Uma vibe ariana de você. Ah, o cabelo. É o rabo de cavalo.
É o rabo de cavalo.
Vou botar meu casaco e ficar assim. Hi, guys.
Ai, gente, eu sou também de Áries e o Sérgio é de Gêmeos, então aqui vai rolar muita conversa, gente. Quatro pessoas que falam pra caralho.
Fala pra caralho. Ah, exatamente.
Já deixamos aqui nossas desculpas ao editor neste momento.
Parece que o episódio vai ser longo, né, galera? Nope. Pra começar a introduzir o assunto, vamos então ouvir já a história do bagacete da semana, né? E aí, gente? Ai, nossa, como que eu posso aparecer aqui no Bagaço da Laranja? Enfiar a minha história. Fala aí, Gabi. Sua vez de falar essa semana.
Desculpa.
Eu sempre falo.
Não tava na pauta. Não, brincadeira, gente. Mas é só mandar uma DM pra gente lá no Instagram ou no Twitter, no @bagacopodcast, com a sua história em texto ou em áudio. Pode ser anônimo ou não. Caso você queira algo mais anônimo ainda, gente, só mandar um e-mail pro obagacodalaranja.pod@gmail.com. Só lembrando, galera, de tentar encurtar as histórias aqui, assim, de até uns 2 minutos. E sem muitos detalhes, não sejam tão... Não sejam... Ai, meu Deus do céu, já começou a ver.
Seja menos, amiga. Seja menos, entendeu?
Não,
então vamos ouvir logo
tão,
a história.
Tão geminianos.
Bicho, se você quiser mais oculto ainda, você escreve aquelas cartas de sequestro com as letras recortadas. Entendeu? Manda.
Isso.
Manda
ou
pra
fala
gente
que
a gente
nem
tá
no Altas Horas. Um amigo me contou uma história e você pode contar perrengues, fofocas, você pode contar desgraças da vida.
Pode
da
ser
vida,
mentira também, gente.
Engraçado.
A gente não vai saber. Sendo engraçado,
fanfic,
a gente quer conteúdo. Eu, hein?
É isso.
Não precisa ser verdade, não.
Fanfic
é
tudo.
Boa fanfic é tudo.
É tudo.
Bem
bom,
contada.
Vamos ouvir a história então. É, quem mandou essa história dessa semana não é anônima, quem mandou foi o fofo do Adriano. Um beijo, Adriano. Vamos lá.
Nosso ouvinte de longa data.
E aí, meus amigos bagacetes, me chamo Felipe, tenho 30 e poucos anos e eu vou contar um perrengue que eu passei quando eu trabalhava em uma empresa famosa de telemarketing aí, aqui em São Paulo, né? Que fica ali na Rua da Alegria.
Isso foi mesmo, né?
É, eu trabalhava como operador de telemarketing, prestando serviços para um banco espanhol. E tudo estava às mil maravilhas. Eu sempre fui bem prestativo na linha, sempre quis atender bem o cliente, resolver o problema dele como se fosse o meu problema. Só que teve um dia que eu acordei, acho que com um espinho encravado no dedão do pé.
Específico.
E acordei com o espírito de porco ativado. A primeira ligação que eu atendi era uma senhora e ela falou assim pra mim: olha, eu não estou entendendo qual é o valor da minha fatura.
Gastei demais,
moço. Eu explicava pra ela o que era cada valor, como era calculado a taxa de IOF, juros de mora, juros por atraso, rotativo. Eu entregava mastigado pra ela e ela não entendia, ela falava: não estou entendendo. Eu expliquei uma, duas, três vezes. Na quarta vez, ela falou assim: olha, eu acho que você deveria melhorar o seu atendimento, porque você está de má vontade.
Feedback.
Eu apertei o mute e virei para um rapaz que trabalhava comigo na época e falei: mano, essa vagabunda não tá entendendo o que eu tô falando, caralho. Mano, essa porra é surda, velho. E aí eu ouvi assim: você tá falando comigo, mocinho? O mute da caixinha tava quebrado. E eu fiquei sem ter o que responder pra ela, né? Ela falou: você não tá me ouvindo, não? Eu tô ouvindo o que você tá falando, eu exijo respeito, eu quero falar com o seu supervisor. Aí eu pensei: o que é um peido pra quem tá cagado, né? Derrubei a ligação desloguei e simplesmente fui embora pra casa. Isso era um sábado. Segunda-feira eu cheguei como se nada tivesse acontecido, sentei na minha posição de atendimento e lá fiquei. Passou 5 minutos, o meu supervisor me chamou, falou: Adriano, vem aqui. Quando ele abriu a boca, eu falei: xinguei mesmo.
Já se entrega.
Xinguei, mas ó, a culpa não é minha, o mute estava quebrado, né? A empresa tá me fornecendo um equipamento que não funciona, né? Eu precisava aliviar em um momento de raiva, né? Só que o mute não funcionou. E aí nisso daí eu tomei uma suspensão de 3 dias, né? Era para ter sido uma justa causa, mas eu tomei uma suspensão de 3 dias. Perdi o processo seletivo que eu queria prestar, que era um processo seletivo para um outro produto, um produto de nível acima, para ganhar mais, né? Aí eu acabei pedindo as contas e é isso, né? Passei um perrengue, perdi um emprego.
É isso, gente, acabou.
Gente.
Mas foi esperto, botou um pouquinho de culpa na empresa pra falar, ó, errei, mas vocês também erraram, então
eu tô perfeito,
já tirou a dele na reta.
Foi um plot twist muito bom, adorei.
Bom, gente...
Mas foi tudo.
É, foi um momento ali que ele teve que tirar o estresse, né? Mas complicado.
Ai, gente, olha, telemarketing não é fácil, viu? Venhamos e convenhamos, olha.
É verdade.
Gente, ó, aconteceu uma coisa parecida com a gente esses dias, né? Na verdade, já aconteceu 2 vezes. A gente faz live no YouTube pelo OBS.
Uhum.
E assim, o OBS, eu não sei o que acontece com o OBS, que do nada ele começa umas lives, assim, do nada. Teve um dia que a gente tava esperando um negócio e a gente tava, tipo assim, com os pés pra cima. E tava com um cropped, sei lá. Foi no dia que a gente foi fazer a live com a Pietra Park no Instagram. Era 9 horas, era depois que acabou o episódio de RuPaul, tipo, era 11 horas da noite, a gente tava aqui esperando pra fazer a live. Uhum. E do nada, eu tô no meu celular mexendo, e tipo, a câmera tá ali, aí tem assim, Dragbox iniciou uma live, eu fiz.
Nossa, que bom, gente. Meu Deus.
Tudo bom?
Não, gente, foi o surto. E tipo, a gente podia estar falando mal de alguém, sabe?
Acontece, né? Você encerrar a live e falar: nossa, mas que filho da puta, chata, insuportável.
Eu amo esse vídeo. É. Quem ganhou aquele sorteio? Aquela.
A testuda. A testuda.
E depois daí a gente sempre pegou o costume, tipo assim, como a gente usa o HyperX pra, tipo, fazer as coisas e tudo mais. Acabou a live, acabou a coisa. Desliga o microfone. Tudo. E tipo assim,
câmera.
É, e nessa live de maquiagem que aconteceu outra vez, esse foi 2 semanas atrás. Live de maquiagem, a gente sempre faz no sábado, tudo bom, vão lá conhecer o canal. Aí acabou a live de maquiagem, tinha dado um negócio errado na minha maquiagem de leão, eu fui tirar, mas eu não sei porquê, velho. Tipo, eu desliguei o microfone de novo. Pá, desliguei. Gente, eu tinha tirado a camisa já tava arrumando a maquiagem. Quando eu senti alguma coisa em mim, assim, eu disse, tá ao vivo isso. Quando eu cliquei, tava lá.
Estou sendo observado, né?
Gente, eu gelei, assim, a alma. É horrível a sensação. Você se sente muito invadido, assim, quando o negócio funciona de um jeito errado, sabe? Porque, tipo,
sim.
Eu tava... Gente, imagina se eu tava nu. A gente tem muito costume de andar nu dentro de casa.
Horror, nossa, eu é pelada o tempo todo. Acabou a live, acabou a coisa, tirei toda a roupa.
Eu
é
me senti
normal.
Muito invadido. Muito, muito, muito invadido. Quando eu olhei a live, 20 pessoas assistindo. Passou 2 minutos. Eu fiquei assim, ó.
Chocada, gente.
Tem que comprar aqueles negócios pra tampar o webcam, né?
É.
Sim.
É
a acho que é um preventivo a mais.
Câmera. A gente usa a câmera, ela fica longe, tipo
a
assim,
gente
ó,
usa
tá
a câmera
numa...
e a gente termina a live, é direto gravar vídeo com a mesma câmera. Daí, tipo assim, a gente nunca desliga, né? Não tinha o costume de desligar, porque a gente já ficava aqui sentado no mesmo lugar, gravando ali, tranquilo. Mas agora a gente
vocês vão ter que adotar um paninho de prato. Sabe o paninho de prato que bota ali no fogão, todo personalizado? Encomenda um da câmera, entendeu? Acabou a gravação, bota o paninho de prato da câmera.
Mulher, mas eu prefiro o microfone mesmo. Se for pra escolher uma coisa pra vazar, eu prefiro que vaze o vídeo. Porque se vazar o áudio, o cancelamento...
Não, a gente é um clássico. A gente vive esperando o convidado e a gente tá fofocando, assim. Aí o convidado entra e a gente tá... Não, porque não sei o que lá, porque você viu o que aconteceu. Outro dia a gente tava fofocando de professor, que aconteceu na faculdade. E é o caos.
É, o caos. Eu compadeço. O meu ponto é que eu compadeço com esse rapaz aí. Que
não, mas vamos voltar na parte do telemarketing, né? Eu entendo que é um trabalho muito difícil, assim. O pessoal sofre, tem um pessoal muito grosseiro que liga e tudo mais. Mas é um negócio que as empresas, não sei por que insistem ainda nesse modelo, sabe? Não dá certo. Uhum. A pessoa que tá trabalhando ali odeia trabalhar ali. Não, não conheço uma pessoa que trabalhou em telemarketing e gostou. Todo mundo odeia exatamente. O trabalho.
Uhum.
Quem liga odeia ter que ligar, porque, né? Ninguém sai ganhando nesse negócio.
É só uma troca assim, de ódio mesmo, né? O tempo todo.
É, um odiando o outro, daí um xingando o outro no áudio, um tentando... Diz que tá tentando resolver o problema, muitas vezes nem tá, mas daí você acredita, né? Nossa, é um caos. Esses tempos a gente tava com um problema de internet aqui, daí a gente ligou, tipo, inúmeras vezes e não resolvia, daí marcava técnico, não vinha o técnico. Então, tipo assim... Essas empresas grandes pintam e bordam com a cara do cliente, sabe? É muito estressante para todo mundo no processo. E eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Eles não querem resolver o problema, parece.
Spot foi o tabu.
É. E tipo assim, a gente chegou a um ponto de reclamar na Anatel, cancelar o serviço. E eles... Ah, foda-se.
Virou
foda-se,
um desabafo. Né? Anatel, por favor, uma coisa.
E não fez nada, Anatel, né?
Celso Russomano, vem cá,
atenção,
querido.
Atenção, Anatel.
Vem processar aqui, ó.
Não fazem
direito
nada,
nada.
Tudo a Luana faz diferença na internet, né? Quando ela tava militando pelos consumidores, né? Enfim. Mas isso me lembrou que eu vi um tweet esses dias... Que era uma pessoa falando que ela tava conversando com uma profissional do telemarketing, tá, não sei o quê, falando assim no telefone.
A Tula Luana?
Não, no assunto já. Uma outra pessoa, assim, aleatória, postou no Twitter que tava falando com a moça do telemarketing, e eu acho que ela tava esperando alguma coisa, que ela tava vendo um sistema, moça do telemarketing, né, e apareceu o gato da pessoa na janela, né. E ela falou, oi, putinha.
Vixe!
Pra gata. Porque a gata é putinha. E a moça do telemarketing, que tava demorando porque viu as coisas no sistema, respondeu, senhora, eu já tô indo, tá? Enfim, eu tentei procurar aqui o tweet pra ler pra vocês direito, né? A fofoca, né? Mas não achei aqui, desculpa, gente. Oi, a fofoca foi montada pela metade e matou alguém aqui.
Matou a putinha.
Matou a putinha.
Mas pior que eu tenho um ranço mesmo, tipo, de número me ligando o tempo todo. E gente, nossa, outro número que eu tinha, eu deixei o número vencer, assim, esvairi. Porque eu vivia com o celular no modo avião, gente. Eu não tava saindo de casa na pandemia, não tava usando 3G, só Wi-Fi. O número se perdeu, porque eu não dava de conta. Era uma ligação a cada 10 minutos, eu juro por Deus. Não sei que empresa que era ligando, ou se era os bandidos da cadeia tentando passar um golpe. Não dou de conta.
Nossa, aí quando, tipo assim, você começa a receber essas ligações e é o mesmo número sempre, mas daí às vezes começa a vir outros números.
Sim.
Eles têm, parece
não adianta
que 1 milhão
bloquear.
De números.
Eles compram vários números. E o meu ódio é porque você atende e aí eles ficam quietinhos e faz o teste, você em casa. Você fala... Você emite qualquer som, aí começa a mensagem automática. Você que está aí, gostaria de um plano odontológico, é mensagem automática, né?
Não,
nem é pra uma pessoa de verdade me ligar, me encher
não,
o saco
é
com mensagem gravada, tomar no cu.
E aí, de repente, vem a musiquinha, e aí falam, aí você faz, alô, aí vai, tanana. Oi, Sérgio! Oi, tudo bom? Aqui é do Banco do Brasil. É tipo isso. E aqui no meu celular é um inferno. É um inferno. Toda vez ligam. E nunca é pra mim, é pra minha mãe. E aí o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Ivana. E aí, nossa, várias pérolas, né? Olá, eu queria falar com a Silvana. Com a Ivani. Com a Ilana. Nossa,
é o nome,
com a Vânia. Não, é tudo. Tudo. Tudo.
Gente, é um e quando a pessoa, não sei se ela troca, às vezes, o DDD na hora de ligar, daí, tipo assim, é o mesmo número que o seu, só que de outro estado. Daí, tipo assim, não sei, acontece muito com o meu. Tem uma tal Diana, que ela tá devendo até a calcinha, e sempre chega mensagem, gente ligando atrás dessa Ana.
Sua fatura!
Mandando não sei o quê, mandando Serasa, SPC, tudo, sabe? Financiamento. Ai, nossa, essa Ana causou com as empresas tudo. Ela tá devendo até a tampa do tabaco. E daí eu... Metade dessas ligações que eu recebo é pra ela. Daí eu ainda tenho que dar de conta das minhas, né? Que o povo quer enfiar coisa até onde você não quer. E o da Ana também, eu tenho que ficar aguentando. Não aguento mais. não aguento mais, foi um desabafo um pouco.
Só desabafo. Já a Anatel, não sei o quê.
Ana, paga suas dívidas. Você quer o mesmo número que eu, só que de outro estado.
Atenção, Ana.
Divulga aí seu número. Está devendo.
Divulga aí seu número para trás dessa hora. Manda o número.
O número do cartão, o número atrás e a data de vencimento, por gentileza.
Se puder o CPF também, o endereço, assim, ajuda.
Ai, muito, muito ruim isso, gente. Transição.
Transição, deixa eu beber uma também.
TikTok, vai se tratar, vai se hidratar, garota.
Vai se hidratar, garota.
Ontem eu cuspi no
água.
Vamos falar da Deolane, gente. Vocês estão acompanhando o que é a loucura da Deolane?
Quem é Deolane, gente?
Gente, doutora Deolane.
Eu acho muito engraçado.
É a doutora, eu joguei aqui no Google pra ver, gente.
Eu já falei várias vezes, quando a gente estiver no evento, gente, eu não vou falar, eu vou falar isso por enquanto, assim, que a gente ainda é miudinho. Eu tenho fé que a gente vai crescer um dia. Mas, assim, quando eu for grande, eu não vou revelar isso. Mas, quando a gente estiver no evento, estiver no red carpet, fiquem de olho em mim e na Olive Oil quando vier alguém famoso, entendeu? Que vai estar assim, ó, vem aqui perto de mim. Chega um TikTok famoso, uma coisa... Gente, eu sou péssimo com gente famosa. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo de lembrar nome, de conhecer. Não sou Nelson Rubens da internet, não. Que sabe tudo de fama.
Não, eu joguei aqui no Google Kevin. Também, Tatá. Eu sou péssima.
A Gabriela é péssima mesmo. Eu tenho que ser sempre a referência aqui. Ela é ex do MC Kevin, lembra? Que faleceu, tal, não sei o quê. Ela já era um pouco conhecida.
MC Kevin.
Sim. E aí o que acontece, né?
Quando você fala as referências, eu fico muito perdido. Você falando da Gabi, e falou, ela é ex do MC Kevin.
Não é essa. Mas aí, ela tá um estouro agora na internet. Quer dizer, ela já tava meio hypada assim, mas agora eu acho que ela está um pouco já furando a bolha. E já tinha um povão, assim, que tava Manuela. Gente, se vocês verem os stories dela, ela foi inaugurar uma loja, tinha uma multidão na loja. Doutora, esquece! Ela tem um negócio do esquece, né? Então, eu não sei, você, bagacete aí que tá ouvindo a gente, se você é louco da Deolane também. Mas o povo tá querendo ela no BBB. Será? Close. Será que vem aí? Porque a gente já tá numa época que... Estamos começando a especular o BBB. Eu não sei vocês, Dragbox, se vocês são loucas do BBB. Vocês são?
A gente acompanha.
A Olive Oil é ela que assiste tudo. No interview da minha família, que logou na TV, ela fica assistindo tudo ali no interview.
Eu acompanho um pouquinho, sim.
Para de ser falsa, bicho. Você arruma minha casa, minha manhã, vai minha casa.
O de 2020 eu acompanhei do início ao fim. Agora, o de 2021, no meio, eu achei um pouco pesado, eu larguei.
Foi pesado mesmo, assim, a energia.
Com Big Brother. É. Tipo, manhã, tarde, de noite, pay-per-view, ver câmera. Sim. Aí, quando sai do pay-per-view, eu ao vivo, aí voltar, vai, quero ver o que tá rolando.
Gente, mas falando sobre a doutora Deolane, eu acho um surto coletivo pelo seguinte fato dela ser uma mulher cis-hétero, super, super topzera, assim, do sertanejo, que faz luzes no cabelo e compra a bolsa da Prada, sabe? Aquele estereótipo, assim, mais bagaceira do hétero top. E ela é lulista, ela é...
Gente, eu acabei de jogar exatamente. Aqui no Google, eu ia falar exatamente isso. A primeira coisa que apareceu é, afirma que fará campanha para o Lula em 2022.
Ela é total, gente, total.
Ela é totalmente lulista. Eu imagino que metade dos seguidores dela deve ser tudo bolsominion. Daí eu fico, tipo assim, é um universo paralelo. Ela conseguiu unir todas as tribos.
É o Nirvana.
Tipo assim... Sabe? Eu fico imaginando o poder que essa pessoa pode ter de converter votos ano que vem.
Eu acho
pelo
que ela...
lado bom, né?
Vamos ver se ela vai usar essa influência, né? Não sei, porque depois entra
ela
uma questão
que
do
vai
dinheiro,
fazer,
né, galera?
Né? Ela falou
vamos
que
ver.
Vai fazer.
Mas, tipo, ela tava no dia que o Lula foi preso.
Sim, ela já tem
e
dinheiro.
Ela já tem dinheiro, sabe? Então eu não acho que ela precise disso. E todo podcast que eu vejo vídeo de trecho dela, ela tá lá falando, porque o Lula é isso, porque eu amo o Lula, porque eu tava lá no dia que ele foi preso, porque eu chorei, não sei o quê, e eu vou fazer campanha, e se eu for perder seguidor, caguei, eu vou fazer campanha mesmo assim. Porque, gente,
ela vai pegar a mesinha tudo, dela, né? E vai fazer o cor do Lula. Vai se, vai votar no Lula.
Vai votar no Lula. Eu tô muito curioso também pra saber como que vai ser essa próxima eleição, tipo, em relação às redes sociais. Porque eu acho que muita coisa mudou, né, de 2018 pra cá. Então, acho que vai ser um rolê interessante de acompanhar aí, entendeu? As táticas que o pessoal vai usar.
Gente, vai ser caótico, né?
Vai ser caótico. Eu acho que vai ser um clima meio guerra civil, entendeu?
Eu tô um pouco preocupada.
Eu tô um pouco preocupada também, honestamente. Eu acho que real vai ser um meio guerra civil na internet. Vai ser só brigaiada, vai ser assim, meio BBB versus 50%. Ai, 50% diminui, né? A pessoa não sabe matemática. Vê esse 50%. Tô precisando ir no EAD do Dragbox. Inclusive, sim, ó, é, tô pagando pra vocês, olha só.
Tá faltando as aulas, né? Mas, gente, vai ser o internet. Tipo assim, eu sei vai. Que é importante, mas assim, tá envolvido com política, pra mim, eu não tenho saco. Porque, tipo, minha família sempre foi muito fervorosa com essas coisas. E eu, a criança viada, crescendo nesse meio. Ah, eu quero saber, bota aí o Looney Tunes pra eu assistir, pô. Eu quero saber de não sei quem. Entendeu? Então, assim, vai ser um monte de fake news, vai ser um monte de gente brigando, vai ser, sabe, fazendo já, vai se tratar, vai ser isso, gente. Vai ser votação, chala, tudo. Eu só espero que aconteça o bem, né? Que o bem vença. Que
e tomara que isso fique só nas redes sociais, né? Tipo, porque eu acho que quando começa a ir pro físico, pro real, aí é babado, né? Tipo, começa realmente a lutar, brigar na rua. Complicado.
É muito loucura, velho, tipo assim, o que tá acontecendo. A única coisa que eu sei da política é basicamente isso, que o povo quer tirar, tipo, as urnas eletrônicas. Apesar de que a urna eletrônica mente, porra. E foi o que tinha elegeu.
Não, gente, mas voltaram atrás. Doença. Você não viu essa semana que o Bolsonaro voltou atrás nessa situação. Ele falou que agora ele confia nas urnas eletrônicas.
Pro útero, assim, que ele volte atrás. Não vou ficar com paciência.
Aí é o caos.
Ai, gente, zero tempo. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de fofoca, chega de desgraça. Vamos falar de
tech-tips clássico. Antiga.
Ai, eu peguei aqui, ó.
Eu peguei também. Eu inclusive... Top Term também tem essa.
Eu sou Gen Z, gente. Eu sou Gen Z, eu não sei essas referências. Eu sou Gen Z.
Como é que é o dedinho no braço? Eu nunca sei o que significa.
Oi?
Como é? É isso, que é dedinho aí? No braço? Eu não sei,
que
não.
A galera faz assim. Eu não sei o que significa de
gente,
colocar o dedinho
no braço.
Gente, pra mim,
coisinha
no
braço,
assim.
Era emo. Que você botava o pulso pra cima, era tipo assim, vou cortar os pulsos, era emo.
Ai, gente, que horror.
Gente, vocês não foram emos, então.
Que conversa é essa de dedo em braço, pra parar a circulação?
É, dedinho
em
braço é esse, assim.
Ai, gente,
eu
já faz
não.
tempo isso, já foi. Passou,
eu era
tá vendo?
Colorida, meu amor, eu não era emo. Eu era o restart do... Como era o nome?
Olha o tempo.
Restart.
Sim. Você viu?
Ó,
passou.
Referência que só funciona no Twitter, né? O resto, todo mundo fica tipo, o que você tá falando, bicho?
Ai, gente. Mas conta pra gente, como foi começar o canal? Qual foi a ideia, assim? Falar, gente, de repente fui fazer um canal de drags. Vocês sempre foram
foi
drags.
Foi tudo eu, só eu.
Ai,
foi
Mariano,
basicamente
fala,
isso.
Ai, gente, é Ares que bota esse...
Foi tudo eu.
Aí o negócio começa,
gente, então,
né?
Eu queria fechar o namoro, assim, ela não queria aceitar o namoro. Eu disse, o que é que eu posso fazer pra que essa porra assuma um compromisso comigo? Vamos fazer um canal! Aí depois que sai o primeiro vídeo do canal...
É um pouco difícil, né, de assumir um compromisso. Que Librana sempre assim...
Foi o
muito...
ó. Sim. Pô, foi bem assim. Isso. Foi bem assim mesmo, esse cão de zorba. Mas
foi bem isso. Foi, tipo, bem na doida. Sabe, quando você tinha... Não, foi... É, foi bem antes da pandemia, na verdade, que a gente começou, de fato. Foi em 2019, né? No março de 2019, que a gente começou a gravar vídeo. E, tipo assim, junto com isso, eu tava começando a me maquiar, tava me levando, né, pra essa maimota que é fazer drag. Daí fui lá, né, ai, tá bom, vamos fazer maquiagem. Daí, a gente fazia maquiagem pra quê? Pra nada, né? Então vamos gravar um vídeo aqui.
Era um meio pra explorar, né, nossa drag. Tipo, um jeito de você forçar a gente a fazer drag.
E foi bem no mesmo momento que eu tava me inserindo na cultura de assistir RuPaul's Drag Race. Que ela também me induziu, entendeu?
Amamos.
Daí, A gente falou, por que, que a gente não fala sobre RuPaul no canal? A gente assistia o canal da Dakota, né, que ela fazia review de RuPaul também. A gente adorava assistir os reviews dela. A gente falou, por que, que a gente não faz também os reviews dos episódios? Que tal? Uhum. Já que vamos se montar mesmo, a gente grava um vídeo aqui, faz e pronto.
Ai, que surto, né? Gente, toda vez que fala essa história… toda vez que fala essa história, eu penso que assim… onde eu tava nessa época da vida, onde você tava também, que tava no meio do curso, e assim, e saber que eu sempre me toca, ainda eu gosto, tipo assim, que esse negócio me toca, porque saber que hoje em dia a gente vive disso, dessa criação de conteúdo, da gente, tipo, se encontrou, pra mim é surreal ainda, sabe? As conquistas que a gente tá tendo, ai, eu sou muito
Parabéns, gente, por tudo que vocês estão conquistando.
Já começa a chorar.
Chorar? Não. Onde que eu tô chorando? O povo que vai ouvir só das
gente parece
chorando.
A Ariana.
Ai, guys, Ariana.
Mas é, tipo, a gente... É bizarro lembrar, porque a gente começou tudo do zero. Tipo assim, a gente não conhecia ninguém na internet. A gente entende.
A gente tá passando, ninguém. Mesma jornada. Tipo, a gente... A maioria dos podcasts que tem por aí, as pessoas já criavam conteúdo antes. E aí foi lá e criou um podcast. O podcast bombou, porque a pessoa já criava conteúdo, né? E a gente tá aqui desbravando a internet também. Aí é mais fácil, a gente entende.
E eu sempre fui, tipo, rata de YouTube, sabe? Eu acompanhava muito youtuber. Eu acompanhei Kéfera, Luba, todos esses youtubers. Diva Depressão, depois que veio. Daí Lorelai Fox, eu acompanhava tudo. Eu era muito rata, tipo... Eu não assistia série, essas coisas. Eu assistia YouTube, sabe? Então, eu sempre amei isso. Eu sempre falei, nossa, muito legal. Tanto é que antes do Dragbox, eu tive outro canal. Que quando eu fiz intercâmbio no Canadá...
Ela fez intercâmbio.
Aí o Marcos vai colocar esse áudio, porque a gente também toda hora fala, não, porque o nosso intercâmbio.
Faz 32 anos, mas ai, que cura fez intercâmbio.
Eu não era essa bicha chata, não.
Era não, você não falava pro povo, amigos, você fazia um vlog e postava pra só outros amigos.
Mas tipo assim,
Pra quê?
Eu fazia com intenção de crescer no YouTube mesmo. Tanto é que eu fazia receita também. Ó, o nome do... Eu tinha um blog, tá? Era Gastrotrip. Inclusive, acho que ainda tem por aí. Nunca falei isso,
né?
Mas ainda tá lá, eu acho. Daí, eu falava sobre gastronomia e viagens. Daí era tudo meio incluso. Antes mesmo de começar o curso.
Um blog
entendeu?
Bem burguês. Gastronomia e viagem, só coisa que tem dinheiro. Você viu o pobre fazer viagem, comer gastronomia?
Não, mas eu fiz. Foi a minha primeira viagem, assim, internacional e tal. Eu já criei o um blog, entendeu? Empolgadíssimo. Aí só teve essa viagem no blog. Nunca mais teve nenhuma outra, porque eu nunca mais viajei depois disso.
Foi todo o dinheiro ali.
Tanto é que, tipo assim, depois eu nunca mais fiz nada. Tipo, eu abandonei, porque. Eu mudei pra cá e tal, a minha intenção era continuar, sabe? Fazer vlogs aqui da cidade, de João Pessoa, pra mostrar, nananã. Mas aí, fui desanimando, assim, sabe? É muito difícil fazer tudo sozinho, né? E eu fazia tudo sozinho naquela época.
O bagaço só sobrevive porque somos em três. Saibam disso sempre, gente. Somos em três pessoas fazendo bagaço. Eu e a Gabi, a gente apresenta, mas tem o Marco sempre por trás, editando. Gravando sobre
mas
a Gabi.
É essencial, sabe? Mesmo que, assim, a pessoa não faça junto com você ali, seja a cara do canal, tá ali junto fazendo vídeo, mas você tem que ter uma pessoa, sabe, pra te dar pelo menos o suporte emocional que precisa. É muito difícil fazer sozinho. Tanto é que nunca foi pra frente. Daí o Dragbox, tipo, a gente começou junta. Tanto é que a gente sempre fica se perguntando, né? Tipo assim, como que a gente não desistiu? Porque, foi um ano inteiro pra ganhar 100 inscritos, sabe? Não, fazendo vídeo e tal. Tá que a gente não era muito comprometida. Era um vídeo por semana, depois era um por mês. Não,
nunca foi um por mês, não.
Ah, tinha vezes que ficou sem.
Corrigindo fatos aqui.
Ficou, mas nunca foi, tipo assim, um cronograma um por mês.
Não, tipo, ficou mês sem vídeos, que eu quis dizer. Mas daí, tipo, a gente passou esse primeiro ano. E depois, no segundo ano, daí que começou a crescer um pouco mais. Que daí a gente começou a falar mais de RuPaul e tal,
eu acho incrível que, tipo assim, o canal... Agora que eu parei pra pensar, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Mas todos os passos que a gente tomou, desde a criação do canal, que foi o primeiro passo. E o segundo foi se dedicar quando começou a pandemia... foram os passos que uniu mais a gente. Eu não sei se você já percebeu isso. Porque o primeiro foi quando a gente começou a namorar. E o segundo foi quando a gente começou a morar junto. Falou assim, se a gente morar junto, a gente vai poder se dedicar ao canal.
E agora a gente vai mudar de apartamento, né?
E agora a gente tá se mudando. Gente, é surreal saber que, tipo assim, eu tô criando um conceito na minha cabeça que nós somos as blogueiras responsáveis. A gente não tinha um retorno do canal. E depois desses virais, o canal tá crescendo bastante, a gente tá muito feliz. Tudo que a gente tá tendo de retorno financeiro, a gente tá, tipo assim, economizando o máximo, digamos assim, 90, 95%, porque esse apartamento nada é quase nada nosso. Tipo, geladeira não é nossa, fogão não é nosso. Então a gente quer juntar o máximo possível para comprar tudo o apartamento novo e ficar bem confortável. Assim, se esse mês for fraco, a gente consegue pagar nosso aluguel e nossa feira. Mas não tem o que comprar mais, entendeu? A gente é blogueira responsável, porque eu vejo muita gente que cresce na internet e se deslumbra. Por exemplo, um exemplo de maquiagem. Ah, e a gente ganhou dinheiro, vamos comprar duas perucas humanas pra cada uma, maquiagem da Dior, não sei o quê, caríssimo. Não, bicho, vamos focar aqui na...
Esse mundo
vamos
de,
seguir aqui com
de...
Ruby Rose.
É, mas esse mundo de influência é muito, tipo, deslumbrante, sabe? Se você não tiver o pé no chão, você acaba se perdendo. Porque, tipo, às vezes você tá ali de boa, daí aparece uma proposta de publicidade e tal... E é um valor que, tipo assim, você fica pensando, se você estivesse trabalhando num trabalho convencional, ganhando salário mínimo, tipo... É muito superior a isso, e querendo ou não, é bem menos trabalho, né? Tá que dá o trabalho de gravar e editar e tudo mais.
E chegar
é
onde muito, chegou, né, também.
É muito menos
sempre
trabalho,
sempre tem a trajetória,
sabe?
Né? Em todo trabalho... Eu tô até num curso do YouPix, né, que é uma aceleração que eu tô fazendo. Que inclusive, meninas, depois, quando eles abrirem novas turmas, eu acho que é super legal vocês fazerem. É o Creators Boost do YouPix. E a gente tá vendo muito sobre isso também nas aulas. E, enfim... É sobre sustentabilidade, é sobre... Essas marcas aparecem, mas você tem que saber valorizar seu trabalho. E não é... Ai, tô pagando, é super cara a publicidade nossa, né? Mas, gente, o quanto de que dá trabalho pra crescer um canal é surreal. Sim. As meninas estão crescendo muito, a gente aqui no Bagaço tá muito atrás nessa jornada. Mas, gente, é muito difícil, é muito difícil. Então, valorizem... É difícil. O recado dos Bagacetes é, valorizem os criadores de conteúdo que vocês gostem. O likezinho, parece besta, ajuda pra caralho. Ajuda pra caralho,
nossa,
gente.
Demais,
comenta
demais.
Essas porra, viu? Ajuda, por favor.
Mas
gente,
é, tipo assim, quando você chega, assim, nesse, tipo, num patamar acima, assim, de números e tal, é um em um milhão, sabe? Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que chega. Tipo, não adianta falar que, é só trabalhar que uma hora vai chegar lá. Às vezes não chega, às vezes não vai, tipo...
Sim.
E é isso, a gente tem plena consciência também que a gente não é aquele canal que vai ter milhões de seguidores, sabe?
Ou vai, ou vai!
Pode ser que seja. Eu tava esperando uma reação ali.
Pode ser que chegue, tipo assim, pode ser que a gente seja essa um em um milhão que vai ter um milhão de seguidores. Mas eu, sinceramente, se a gente não tiver,
apresentando
eu tô bem com
aqui,
isso.
Apresentando aqui, ó, Drag Race
porque...
Brasil.
Vou comprar os seguidores da Arábia aqui agora,
melhor,
da Rússia.
Melhor que a Xuxa, hein?
Menina, a Xuxa já caiu, não vai apresentar mais. É a fofoca que saiu da Xuxa apresentando o RuPaul no Brasil, não era. Que ela vai apresentar
um
negócio na Amazon.
Mas tem caravana de drags, gata. Tem um caravana de drag. A Xuxa
caravana de drags.
Caravanar.
Verdade.
Ela disse assim, eu não quero estar presa num prédio. Eu quero me bota num busão cheio de homem, de peruca, de mulheres também, de tupão. E vamos bater o Brasil.
É sobre.
Mas é isso. Tipo assim, em toda a história do canal, a gente já tá falando aqui de Xuxa, de não sei o quê. Mas eu falei que a gente fala assim, mais que o homem da cobra, entendeu?
Tá tudo bem.
Mas a gente tá muito feliz, tipo, com toda essa trajetória. Porque toda vez que coloca essa perspectiva do começo do canal, e eu toda vez penso, putz, e eu não sabia nem o que era que eu queria. E agora eu pude sair do emprego pra me dedicar a isso. Pra mim é surreal. Pra mim é um choque toda vez.
Perfeito.
É babado.
A vida vai mostrando os caminhos, né?
Mas conta pra galera aí como vocês estão colando esse chroma aqui aí atrás? Só porque a gente tava
falando
de... A gente
quer saber os perrengues, né? Não só as coisas bonitas.
Sim.
Mas não, gente, a gente quer saber os perrengues, né? O que, que vocês fazem aí no canal que dá errado. Se já contaram aqui da câmera ou do ao vivo.
Eu vou te contar uma coisa que é a nossa softbox. A gente tem três hoje em dia, né? Duas que estão na lateral são compradas, bonitas, belas, né? Boas. A do meio é a que a gente fez. É a primeira softbox do canal. Que quando a gente fazia os primeiros vídeos lá, a gente fez ela com um papelão, pegou um tripé de microfone que tinha aqui. botou o papelão, daí botou o papel alumínio, botou o TNT na frente, a lâmpada no meio e tá ali. A gente usa ela até hoje.
Inclusive, eu acho que é ela que dói nossa cabeça, porque esse TNT tá tão fino que ele tá difundindo a luz.
É, tá bem complicada a situação. Quem sabe a gente troque ela.
Mas, né, gente, ela é pendurada num tripé de microfone, porque eu gravava umas músicas, eu tinha um microfone na fuleirinha, e ela é pendurada no tripé assim, de microfone, que ele sobe e desce assim, aí a gente botou pra poder botar bem a softbox. Mas tá ali em cima da mesa,
mas ela,
da caixa da máquina de costura.
Ela também já deu muito trabalho pra gente, porque o bocal da lâmpada era colado com cola quente também. Aí teve uma
Deus,
era
bombeiros,
que ele
por favor.
É, não uma vejam visita. Isso, bombeiros. Não vejam. Aí teve uma era que começou a descolar, sabe? Daí tinha dia que ia gravar, puf, caía a lâmpada. Daí tinha que botar de volta.
Ai,
daí
gente,
tinha dia que caía a parte do papelão, daí tinha que botar de volta. Daí o próprio TNT também caía, daí tinha que botar de volta.
Gente, a câmera. Bicha, tá por aqui, tá ali fora, depois eu pego e mostro. Mas o tripé, foi o tripé do nosso amigo Diogo, que ele deu pra gente, que tipo, seria o tripé de câmera. E a câmera que a gente tá usando, é a EOS T6i, ela tinha um adaptador de bateria embaixo, tipo assim, pra pôr duas baterias. E ela ficava grande e pesada. E o tripé era meio mamulengo, assim, meio...
Era um tripé de celular, era um tripé de celular, é. Não era de câmera.
Aí assim, a gente colocava no tripé, gente... E era um surto pra começar a gravar.
Ficava assim, ó.
A gente fazia... Deixa a câmera de
tudo torto.
Vai arrumar ali, aí dava um tapa, ela voltava. Até que teve um dia, tipo assim, tem muita coisa, quando eu paro pra pensar nisso, justamente, tem muita coisa nos investimentos, até a softbox a gente não ganhava dinheiro ainda com o canal direito. Esse tripé, a gente ficou puta um dia, eu disse, bicho, eu não vou gravar com esse tripé, né? Vamos no shopping agora e vamos comprar um tripé que segura essa porra no lugar. Aí a gente foi lá e comprou. A softbox também, bicho, nós estamos gravando, parece que nós estamos gravando dentro de um bueiro. Nem precisa mais luz, a gente passa 3 horas se maquiando pra... sem luz. É. Teve um dia que eu usei uma headpiece assim, eu fiquei parecendo o bicho na sombra, ficou...
Não, e o pior é que a gente... Eu tinha essa câmera já, tipo, antes do Dragbox. Daí a gente usava ela.
Você comprou depois do Dragbox, não, maricona. Não. Os primeiros vídeos do canal eram no celular.
Porque a gente não sabia usar?
Sim, mas os primeiros vídeos do canal eram no celular. Aí depois que você comprou, o Dragbox já existia. Gente,
mas ele já era blogueiro.
Não, mas foi naquela era que o Dragbox não era nada ainda.
Ó, você fala isso, é igual o meu computador. Esse computador aqui que eu comprei foi um investimento pra mim que eu fiz no ano passado do aniversário. E foi pro canal, gente, mesmo sem dar dinheiro. Porque na época, quando você sabe que não vai dar certo, você compra e fica tipo, ai, se não der certo, vai pro coisa. Ah, olha como comprou essa câmera, a gente disse nunca tirar fotos, nunca tirou uma foto, a não ser da gente montada. Ela comprou pro canal, entendeu?
Não, aí fica dando Miguel. Eu sempre tive sonho de ter a câmera, entendeu? Que eu queria fotografar, eu gosto.
Por que você não fotografa? Não?
Ah, porque daí teve o canal, daí não sobrou tempo.
É isso. A câmera passou muito tempo guardada, assim, a gente
usar. Mas eu fotografei, sim,
algumas vezes. Gabiru de calcinha, deixa eu admitir.
Eu fotografei algumas vezes.
Desavenças, né?
Gente, é fanfiqueira. Meu amor, é fanfiqueiro demais.
Fotografei, sim. Aprendi muita coisa já de câmera e foto.
Mas deu nada, mulher.
Mas a gente usava...
E o chroma key? Como que tá colado esse chroma key aí? Fala pra gente, que a gente tava só ouvindo a fofoca.
A gente é rainha da cola quente.
Gente, porque foi assim, ó. Foi assim um negócio.
Gente, cola quente...
A gente recebeu
uma pessoa... praticamente tudo na vida, né? Cola quente.
Somente a vida das drag, né?
Sim, foi uma época da nossa vida que a gente tava vivendo o estúdio, era o lixão da mãe Lucinda. Porque assim, gente, o canal não tava dando dinheiro. Então a gente fazia o que dava. Ou a gente se dedicava pro canal, que a gente editava os vídeos, tá um negócio muito chato, muito cansativo. Eu no meu trabalho, todas as obrigações. Ou a gente cuidava da casa, gente. Graças a Deus, hoje a gente tem o quê? Deu certo.
A casa continua um lixo.
Continua não, bicho.
Continua sim. Tá a zona, cara.
Mentira, gente, tá no mar. Deixa de ser mentirosa, mulher, tá pelo amor de Deus.
Acabou de lavar a louça que tava ali 3 dias.
E tá lá... Deixa de mentira, mulher, pelo amor de Deus. Deixa de ser cão, mulher, pelo amor de Deus. Eu não pedi até o que eu tava contando. Sim, aí o tripé... O tripé, lá vai. Ah, cão. O chroma key era nos pregos, pregado na parede. Aí a gente ia receber essa pessoa e era de madrugada. E a gente não sabia se essa pessoa ia vir pra cá ou não. Era família sua. E a gente disse, a gente vai ter que limpar o quarto de drag. Vamos ter que esconder as perucas, vamos ter que esconder tudo. E nesse dia, a gente limpou o quarto. Quando a gente terminou de limpar o quarto de madrugada, aí assim, não vem mais.
Ele não vem mais.
Aí o chroma aqui era todo folote. Eu disse, bicho, né, vamos resolver agora. Porque eu sou rata de escola. Eu já sou professora, fui professora por muito tempo. Trabalhei muito com evento, com coisa. Pega a cola quente, né? Vamos fazer uma tirinha bem fininha, assim, só na ponta do chroma aqui, pra ele ficar bem esticadinho. E tá aqui, gente, até hoje, perfeito, o chroma aqui colado na parede. A gente não exagerou na hora de tirar, pra poder não cagar muito nosso serviço na hora que a gente foi embora. Mas tá aqui com cola quente.
É, pra quem não sabe, o chroma aqui é aquele fundo verde que você cola nos lugares. Pra depois transmitir, sabe? Qualquer coisa que você quer. Então, o fundo lindo que tá e tá em todos os vídeos delas. É um fundo verde, mágica do cinema, gente. Olha só, tem no YouTube
isso,
também.
Gostaram?
Sim.
Mágica gente. Do cinema também tem no YouTube.
E eu tô louca pra usar sombra verde, eu não posso. Faz 3 anos, as sombras verdes estão tudo...
Imagina.
Tecido, já.
Nunca usamos as sombras verdes. Triste.
Pois é. Por é proibida. Que nem o detalhe da camiseta da Olive ali, ó. Que,
é. Mas é amarelo,
tá vendo o vídeo,
não é verde. É amarelo.
Ah, mas é que o
cor prima,
programa,
né?
É um pouco daltônico. Aí ele, ele gente, pega tonalidades de verde. Amarelo.
Mulher, você não tá entendendo o negócio. Ele é amarelo, ó. Olha aqui meu celular de LBT. Ele tem o verde e tem o amarelo. Ele tá tirando o verde e o amarelo. O nosso chroma aqui é da cor desse fundo verde aqui, ó, que vocês estão usando. Esse fundo aqui por trás, ele é dessa cor. E ele tá pegando amarelo, tô passada, com esse bicho agressivo.
É agressivo mesmo. E o nosso verde não é aquele verde claro, é um verde escuro mesmo.
Que era o tecido que tinha na loja no dia. A gente achou que ia ficar
melhor. A gente acabou descobrindo que o tecido verde escuro é melhor do que o tecido verde claro pra quem não tem uma iluminação muito potente.
Olha aí. Porque
olha só,
ele
dica do bagaço.
Fica melhor assim.
Você tinha que ver, gente, quando a gente comprou o chroma aqui, a gente achou que a gente ia... Perfeito, a gente sabia que tinha que ter luz no chroma key, a gente não sabia que com a distância... Tinha que, o correto mesmo tipo de estúdio... É o chroma key, aí tem um monte de luz pra iluminar o chroma key, pra ele ficar padronizado. Aí tem que ter a pessoa e tem que ter as luzes na pessoa. Quando a gente comprou o chroma key, tinha um total de uma luz. Era a que a gente tinha feito.
Aquele ring light de R$25, você compra na Shopee?
Quando a gente comprou, a gente achou tipo, meu Deus, que flop, meu Deus, tudo cheio de sombra. E agora? Ai, a gente foi barbarizando, mas hoje em dia tem isso.
Aí colocou os abajur e é assim que vai.
É, gata, é sobre isso.
Nem tudo são flores, no começo. Agora só
é,
tá
hoje em dia tá um pouquinho melhor.
Hoje em dia tem umas florzinhas, tá?
Tem umas flores. Um pequeno jardim.
Gente, esse negócio de a gente tava falando de perrengue do começo do canal... E a gente sempre teve uma dedicação. Eu não sei o que é, como você falou, como é que a gente não desistiu? Que a gente tratou como se fosse hoje em dia. A gente sempre tratou, tipo, não, tem que sair os vídeos, tem que, vamos dar o sangue, vamos deixar de dormir, vamos fazer tudo. E a gente editava no Sony Vegas. A propaganda do Sony Vegas.
Clássico, Sony
a gente editava
Vegas.
No Sony Vegas. E teve um dia, gente, que um review de RuPaul, que era o que a gente fazia muito no começo, hoje em dia a gente não faz mais. Não tava exportando. E a gente descobriu que isso encerrado, colocado vinheta, colocar tudo, não estava exportando.
E
isso era meia-noite. Meia-noite esse vídeo. E tinha que sair no outro dia, tarará, tarará. Não tava, gente. E eu fiquei puto. E a Oli foi dormir. Ela tinha aula no outro dia. Eu fiquei de madrugada acordado. Eu baixei o Adobe Premiere. Não, eu comprei o Adobe Premiere.
Mentira. Gente, comprei. É caríssimo pra quem não sabe. É caríssimo.
Comprei.
Esse programa.
Para de... Você é louco? Comprei, gente. Eu era independente. Eu era
comprou em teatro. Rolou uma revelação aqui. Que comprou em teatro.
Depois que
é. Hoje em dia a gente tem editora, tá? Ela que lute com essa parte de programa.
É, mas enfim, aí de madrugada eu não sabia mexer no Premiere. Tipo, por mais que eu tivesse a noção do Vegas simples, eu aprendi, fui aprender a cortar, fui aprender a selecionar, editei o review inteiro, eu terminei 5 horas da manhã. Essa porra agora vai ser postada. Então, tipo assim, tem esse tipo de coisa que a gente faz que. Véi, a gente é drag na internet, mas a gente sempre teve esse papel que assim. A gente não sabe fazer isso, a gente não sabe fazer edição. A gente vai abrir o tutorialzinho do Google, bem elegante, e vamos aprender a fazer. Porque a gente nunca teve isso de... Sabe? A gente tem sorte de eu saber fazer umas coisas, ter mais facilidade, a Olive ter outras. Ela sempre mexeu com Photoshop, ela que edita, ela que faz as coisas. Eu, por exemplo, organizo o OBS, eu organizo tudo do computador, das lives, das coisas. Então a gente pega a nossa expertise que a gente teve antes e faz algumas coisas, mas de perrengue mesmo, se desse um jeito, se precisasse ter vida, ter parte no canal, que eu já editei os 3 vídeos da semana. Aí eu comecei a ficar mais ocupado, teve uma parte que eu editava só um e a Oliver editava 2, então a gente sempre teve isso, mas assim, os perrengues sempre tiveram, mas a gente sempre foi os de teste.
Tem
assim,
um perrengue,
entendeu?
Recente, né?
Qual?
Que foi o da publi. A gente fechou a primeira publi, né, esse mês retrasado.
Cuida,
né?
Do que vai falar.
Faz pouco tempo. Você não lembra? Você não lembra?
Coloca aí depois do Marcos Forte qualquer coisa.
Você não lembra qual foi o perrengue? Que a gente quase não fechou a publi porque não tinha MEI?
Ah,
então, a gente tava quase fechando uma publi com a Sky, né? A Sky HDTV.
E fechamos, foi
fechamos,
tudo.
Fizemos e tudo deu certo no final. Mas foi um perrengue. Porque foi a primeira vez que chegaram assim e falaram: oi meninas, queremos fazer uma publicidade com vocês. Gente, meu Deus, o que, que fazemos agora, né? Daí, eles precisavam de um monte de coisa, assim, um monte de burocracia. E uma das coisas era que tinha que ter MEI pra emitir nota fiscal.
Sim.
Aí, a gente ficou, tá, não temos, o que, que a gente faz? Vamos fazer. Só que, isso era numa sexta, eles queriam até segunda. Tipo, a resposta tinha que ser segunda, porque o evento já era na sexta. Na quinta e na sexta que a gente tinha que produzir tudo pra entregar. Era menos de uma semana todo esse trâmite.
Bem tranquilo.
A gente falou.
Publicidade pra quem não funciona é assim, viu, gente?
É porque na internet, o Caio Revela sempre fala isso pra gente, né? Você já está atrasado com o que você tem que entregar sem nem saber. Então
sim.
É desse jeito.
Nem chegou pra você a publicidade, você já tá
nem
atrasado.
Nem chegou e você já está atrasado. E daí, tipo, foi uma loucura, assim. Tanto é que a gente fez um monte de coisa errada. Em vez de fazer o MEI de graça, que é de graça, pra quem não sabe, fica aí a dica.
Sim.
MEI é de graça, se alguém estiver te cobrando. É porque tá errado, entendeu?
Não joga no Google e entra no primeiro link e paga muitos dinheiros.
Foi isso que eu fiz.
Foi o que vocês fizeram.
Foi. Aí eu entrei no primeiro, né? Falei, o primeiro é ele, né, gente? É o primeiro.
Não, gente, fazenda, né, galera? Meia do governo.
Eu entrei lá, eu não
mexo
com bicho, não sei, negócio de fazenda.
Pagueiro, lá, 250, eu acho que foi. Que é tipo uma agência que faz pra você, sabe? Mas o que eles fazem é pegar seus dados e jogar lá no site. É o que eles fazem.
E agora, além de eu ter o MEI, a agência tem todos os nossos dados.
É. Aí, tipo assim.
Virou mailing.
Daí tinha também a questão de que a gente fez na sexta e o MEI tinha que estar aberto na segunda, de manhã. Porque a gente ia até segunda pra dar a resposta pra eles. Daí a gente ficou, seja o que Deus quiser, se for pra ser, será.
Bicho, e tinha um monte de coisa. Gente, eu nunca vi um corretor tão burocrático. Sei o que, número de fazenda. Sei o que, número de receita, número do cara é 4. E eu tava tão chateado com isso que eu joguei na mão da Oliver. Eu disse, se vira, aprende.
O Sérgio faz isso comigo. Eu sou a burocracia.
Departamento de burocracia, né, Gabriela?
Mas tem gente, se você for aprender tudo, todo mundo aprender tudo, quando você trabalha com outra pessoa, você fica louco. Tipo, tinha tanta coisa pra gente fazer, a gente vai fazendo, bicha. Aí a segunda-feira foi que a gente gravou, né?
Não, foi na terça.
Não.
Foi na segunda.
A gente tinha até a segunda-feira. Pra gravar tudo.
Enviar pra ele.
E a gente não tinha estudado o briefing, porque a gente não sabia se ia dar certo. A gente já tava tipo, ah, não vai dar certo.
E eu tava, tipo, descobrindo como eram as coisas. Porque eu não sabe, nunca entendi nada disso de Receita Federal, e-mail, dizer que sei lá. Nunca tive interesse em aprender. Daí eu tive que ver vídeos no YouTube explicando, ver passo a passo na internet como faz, entender tudo como funciona. Nossa, foi um rolê, assim. Tipo, não sei até hoje como que deu certo, como que deu tempo, como em 3 dias
é
a gente conseguiu
mesmo
abrir um MEI. Porque eu pesquisei, o povo falava, era no mínimo 7 dias úteis, né, pra fazer. Eu não sei se foi porque eu fiz pelo aquele site lá, talvez eles fizeram mais rápido. Eu vou acreditar que sim, que daí eu não gastei 250 à toa, entendeu?
Eu acho que foi.
Eles conseguiram fazer mais
aí,
rápido.
Né?
É, eu acho. Conseguiram dar um jeitinho e passar na frente. Vou acreditar nisso.
Ah, mas foi tudo. Tipo, na segunda-feira tava a gente, tipo assim, se montando toda de vermelho pra fazer a publi da Sky. Deu certo. Eu com Red Bullzão na mão. Gravando.
Virada.
Erra, grava, regrava de novo. Mas a gente deu certo. Foi, pronto, foi um perrengue. E a gente, nessa época, a gente não queria nem pelo dinheiro em si. Porque era a nossa primeira publi, tipo, ai,
é
as
pra abrir
vão ver.
Portas.
Portfólio, exatamente,
né?
Exatamente. As marcas vão ver, tipo, eu acho que a gente não fez o nosso melhor, por exemplo. Na segunda publi que a gente já fez, que foi com a Pente Nova, inclusive um beijo, dona Pente Nova.
Ai,
que
perfeito. Os Pente Nova, tudo pra mim, gente. Inclusive, sim, tem um na minha gaveta. Aquelas.
Ah, eu amo, corretíssima. Aí, assim, a gente já começou, bicho, por que a gente tá gravando história? Vamos gravar uma história assim, mais solta, essa menina solta, entendeu? Mas é porque o da Sky foi tão em cima, gente, que não tinha tempo pra voltar. Como a gente tinha até a segunda-feira à noite pra enviar, a gente disse, nós vamos fazer isso pé da letra. Porque se der errado, não tem como dar errado. É literalmente o que estão pedindo a gente aqui. Então não vamos arriscar. Uhum. Né? Foi Sim. isso, gente.
Que bom, deu certo, né, gente?
As gatas, deu. Deu certo, no final.
É isso, gente. Agradeço, é ótimo, hein? Agradeço pela presença, por compartilhar todas essas histórias aqui com a gente. Foi tudo, saber como começou o canal. Muito obrigada, quer deixar um beijo, abraço, aperto de mão pra todas aí as pessoas que estão te ouvindo, pra todos os drag boxers.
Manda, menino, conta, vai!
Gente, muito obrigada pelo convite. A gente adora participar de podcast, entendeu? A gente fica falando horrores aqui. Todo mundo que tá assistindo aí, o pessoal que veio do Dragbox, acompanha aí também, entendeu? O podcast. E é isso, muito obrigada por tudo.
Você não agradeceu, você não falou muito obrigada, foi só umas 5 vezes. Muito de nada. Fala mais. Conta, outra forma aí.
Fala você, então.
Muito obrigada. Foi tudo. Gente, eu peço a desculpa da gente falar demais se a gente falou por cima de vocês. Gente, é um diabo, viu? Pelo amor de Deus.
Ah, a gente fala demais também. Tá tudo certo.
Tudo bem. A gente às vezes sai um pouco do controle, mas tá tudo certo.
Tá tudo certo. A gente só se controla porque depois o Marcos, ele briga com a gente. Então, vamos logo encerrando. Senão ele vai brigar com a gente. Não é mesmo? Então, gente, sigam o Bagaço nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast lá no Instagram e no Twitter pra vocês acompanhar. O plural não funcionou. Pra vocês acompanharem outros conteúdos.
Sim, gente, e também se inscreva no nosso canal do YouTube, que se você estiver assistindo a gente, se você estiver ouvindo a gente em um agregador, também se inscreve aí, dá um seguir aí nos agregadores que você estiver ouvindo a gente, e se você estiver no agregador, vai lá no YouTube, vai seguir a gente também, vai
nada,
dar uma força aí pro Bagaço, e manda pra tia, pro pai, pro primo, já disse que em alguns episódios aqui que o Bagaço é uma bênção e uma maldição pra quem tá ouvindo.
Exatamente.
Manda pra tia se ela for aquela tia aberta, assim, já tia solta.
Exato, uma tia solta.
Ou então pra tia Zofomínio, manda também, que ela manda ela se lascar. Vai se lascar!
Vai se lascar, garota.
Eu só quero adicionar um comentário aqui que nesse episódio a gente não teve nenhuma história escatológica, Sérgio.
Isso é um milagre, porque sempre é um milagre.
E a gente aqui não teve merda envolvida?
É um milagre.
Mas é que a gente envolve merda dos outros, entendeu? Nossa, mesmo, poucas vezes.
Nossa, gente, só tem merda. Todo vídeo que a gente tem no canal, o povo diz que não consegue assistir comendo, porque tu com uma hora ou outra a gente faz merda de vômito.
Aqui
de
também.
Pulpos. É aqui assim, também. Gente.
Mas é normal. Normalmente,
gente, pensa aí num toletão.
Bom, sigam os nossos Instagrams pessoais também. O meu é @sdenes, o da Gabi é @martimello.
Tá tudo na descrição aí do episódio. E esse podcast é editado pelo nosso queridíssimo Marcos Tadeu, que também tem um podcast YouTube dele lá no meu programa. Então vão lá procurar e seguir.
Chega. Exatamente. E agora o nosso Instagram é gerenciado também pela agência Cinese. Busque por @CineseAG, Cinese com C, lá para conhecer o trabalho delas.
E a vinheta que vocês estão ouvindo no fundo é feita pelo Droidstep. Vai lá conhecer o trabalho dele no SoundCloud.
E antes de dar tchau, eu tenho um pedido para vocês, que a gente tem um ouvinte que ficou sabendo que a gente ia gravar com vocês, ficou louco e pediu para mandar um beijo, que é o José Vitor. Manda um beijo para eles, gente.
Um beijo, José Vitor!
Beijo, José Vitor! Arrasou,
então é isso.
Viu?
Arrasou. Fala mãe, chama a tia pra se inscrever lá no canal, José Vitor. Entra na voz também.
Beijo prometido, beijo foi. E então, tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.